Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernardinho e agora com o Bluzinho, não é?
Opa!
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bernardinho aqui e é um prazer imenso estar em mais um GamePod.
Com certeza.
Temos um convidado ilustre aqui, não é, galera? Fênix, seja bem-vindo aqui ao GamePod, cara, mais uma vez, não é?
Opa, e aí galera, de novo aqui. Já vou começar a carimbar o meu passe pra cá e a terceira vez eu peço música.
Por favor.
É isso aí. Na terceira vez você vai ser um membro permanente, cara. É isso que vai acontecer.
Combinado, então.
Mas galera, seguindo a tradição, vamos lá falar o que a gente tem jogado essa semana?
Opa, vamos que vamos. Antes de entrar no episódio da semana que tá lá pra lá de especial também, né? Além do objeto de estudo de hoje, eu ando jogando Yakuza 7. Que adianta, é um jogo muito bom. E é um ponto de entrada surpreendentemente bom se você não jogou nenhum dos outros e tá interessado em jogo de combate por turno.
É, eu tô bem interessado nesse jogo aí também, com a propaganda que vocês fazem dele, parece muito bom.
Como chama?
A gente.
Desculpa. Yakuza.
Yakuza 7.
Ah, então, cara, eu queria jogar esse jogo. Um dos pontos que eu ouvi falar muito é que ele é mais complexo que o Cyberpunk. Então, a cidade tem mais coisas pra fazer do que a Cyberpunk. Eu falei, pô, não é difícil também, né?
Não, mas tem, o Yakuza é um negócio, é da hora, porque os mapas são pequenininhos, assim, relativamente falando, mas são muito densos, tem side quest, tem minigame, tem modo secundário de jogo. Nossa, cara, tem tudo,
legal.
É muito da hora.
É isso que falta no Cyberpunk.
Anota aí, CDK.
E PS, Fênix tá dando spoiler do episódio de hoje, isso vai ser reprimido com muito ódio e fúria. Brincadeira, Fênix, cara. Mas Fênix, como você é o convidado, cara, o que, que você tem jogado ao longo da semana?
Cara, eu falei aqui antes, eu tenho jogado Hunt Showdown, eu jogo esse jogo há muito tempo, desde que ele tava em beta, eu jogava ele. E eu jogo muito com os meus amigos e tal, é muito bom o jogo, e ele lançou um update agora de Natal, né? É um jogo que ele ficou em beta há muito tempo e ele não tinha esses eventos, né? Que esses jogos multiplayer hoje em dia é quase necessário ter, todos os jogos multiplayer têm. E agora ele começou a fazer os eventos e é muito bom, cara, eu adoro esse jogo. E eu também joguei o Stardew Valley agora com o update que saiu. Eu aproveitei e rejoguei com os meus amigos, mas bem pouquinho, ainda estamos no começo do jogo, tipo assim, segunda semana do jogo. Mas, claro, muito bom, eu já conheço esse jogo bem, então sempre bom jogar de novo.
É muito legal.
Nossa,
cara.
Sempre.
Stardew Valley é aquele jogo que, tipo, a gente joga, daí fica 3, 4 meses sem jogar e volta, né, cara? É sempre isso, eu acho absurdo.
Sim, e sempre é bom.
Sim, exato.
É, então, sempre é que nem a primeira vez, eu acho incrível, cara. Mas e você, meu caro Bluzinho, o que, que você tem jogado, meu lindo?
Cara, eu tenho jogado Stardew Valley, né? Comecei exatamente agora, né? Aproveitar um pouquinho. E também eu tenho jogado o nosso objeto de estudo, né? Que seria o Cyberpunk, mas...
Ah, eu esqueci de falar do Cyberpunk, né? Tô jogando também o Cyberpunk, claro.
Eu vou guardar minhas palavras pra esse jogo pro meio do episódio.
É, melhor.
É isso.
E você, Elias?
Ah, cara, essa semana eu estou voltando para um queridinho meu, inclusive recomendo a você, Fênix, que gosta de Stardew Valley, a você, Bluzinho, Graveyard Keeper, galera. É basicamente Stardew Valley de coveiro.
Muito bom, eu joguei, cara, eu joguei.
Oh, esse jogo é incrível, cara, é incrível.
E ele é muito engraçado. Eu não sei...
É absurdamente engraçado, porque, cara, enquanto Stardew Valley, ele segue uma maneira, assim, de seguir um jogo mais ortodoxo, um social simulator mais ortodoxo, Graveyard Keeper só vira a mesa, manda tudo a merda e cria humor negro a todo momento, você fica muito, caralho, o que tá acontecendo, sabe?
Você está jogando em português? Porque quando eu joguei a primeira vez, não tinha português, agora tem. Aí eu tava rejogando ele mês passado, e eu tava testando a tradução em português, bem legal.
Que da hora.
Cara, a tradução ela é muito boa, sabe? Ela é muito boa em português, eu acho que eles traduziram muito bem. Eu joguei desde o começo em português. Faz um bom tempo que eu joguei, Fênix, mas agora eu tô voltando pro jogo. E, cara, quando eu lembro desse jogo, tem uma análise que eu vi que é a melhor coisa. Cara, esse jogo é tão estranho. Basicamente, a análise falava assim. Cara, é o jogo mais estranho que você vai poder jogar. Basicamente, seus dois melhores amigos são uma caveira que não lembra do passado e um burro comunista. Saca? Eu acho incrível, saca, essa descrição. E é basicamente isso, Graveyard Keeper. Eu acho lindo, galera.
Fenomenal.
Mas aí, galera, do que a gente vai falar hoje?
Acho que essa ainda mais deu uma surpresa nesse ponto. A gente ia falar do o que provavelmente foi o jogo mais aguardado de 2020, três vezes, o Cyberpunk 2077. Uau, e que jornada que foi chegar até aqui, né?
Ué, depois de aproximadamente 38 adiamentos, né? Chegamos no apogeu do game.
E 8 anos desde o seu anúncio, né?
Sim.
Foi anunciado
em
2012.
Nossa.
E o trailer, aquele teaser, foi em 2013.
É, espetacular, aquele. Aquela mulher, acho que sentada no asfalto, assim, com umas lâminas e tudo mais. Porra!
É, com a Mantis Blade. Que tá
demais,
no jogo.
Demais. Mas aí, Cyberpunk 2077, tipo, tá, esse é o nome do jogo, mas o que é Cyberpunk, gente?
Opa, tá aí uma ótima pergunta, Bluzinho. O jogo, o 2077, no caso, ele tá baseado num universo de jogos de mesa, né? É um RPG papel e caneta. Que chama Cyberpunk mesmo, né? Ou qual que era o nome?
Eu acho que é Cyberpunk 2020 ou Cyberpunk Red. Que chama.
Legal. 2020 também é o ano atual, né?
É, então. Inclusive, por isso que eu acho que eles queriam lançar nesse ano. Não só por isso, mas. É meio emblemático, porque o jogo é baseado no RPG de mesa Cyberpunk 2020. E eles fizeram até com o criador desse jogo.
Nossa!
Que é o.
Nossa, que legal, cara.
É, ele chama Mike Pondsmith, que é um cara muito foda. É o cara que criou esse universo. E na realidade, todos os jogos foram baseados. Todas as obras de Cyberpunk foram meio baseados nesse mundo. A não ser o Necromancer, que. Foi usado como inspiração pro Mike Pondsmith.
Ah, sim, o do Gibson, né?
O livro?
Isso, é. Necromancer, o livro é o meio que começou tudo.
Interessante.
Ah, que interessante.
É. E é legal...
Até porque o Gibson é um dos pais do Cyberpunk, né? Tipo, na literatura, o próprio Gibson, ele traz muito isso. A gente pega Mona Lisa Overdrive, todos os livros que ele escreve, o Necromancer, tipo... Ele meio que populariza o gênero, a temática cyberpunk, não é?
Que doideira,
de fato. Junto com os trabalhos do Philip K. Dick, né? Acho que o mais notório, Ovelhas Sonham com Androides Elétricos.
Sim.
Que, na verdade, grande. Também é conhecido como Blade Runner.
É, também, claro.
Sim.
Um clássico Blade Runner.
Nossa, clássico. Cara, eu amo o filme.
E tem várias referências ao filme no jogo.
Sim, né?
Nossa, a Misha já é uma referência a uma das personagens,
Tipo... É, tem duas personagens que são referência. Uma pro Blade Runner... normal, né? E outra pro 2047, a sequência. Tem outra personagem que é uma referência a uma personagem do 2047. E tem no cemitério, quando você vai lá, tem um túmulo escrito as últimas frases do replicante, quando ele fala que ele lágrimas são como... lágrimas são perdidas na chuva, né? Aquela frase.
Ah, nossa, caralho, eu amo esse monólogo.
Então, aí tem aquela frase, exatamente a mesma frase lá no túmulo dele.
Que interessante, cara.
Nossa, que foda.
Todos esses momentos vão desaparecer como lágrimas na chuva. Hora de morrer.
Elias.
Eu adoro. Cara, eu decorei
obrigado,
essa cena.
Obrigado.
Tipo, maravilhoso.
Eu vi coisas que vocês nunca acreditariam.
É.
Ai, cara,
inclusive, o universo do 2077 é o mesmo universo do RPG de mesa 2020. Então, as histórias que o Mike Pondsmith inventou nesse RPG de mesa... Inclusive, as histórias do Johnny Silverhand existem no Cyberpunk.
Que
então,
hora,
se
velho.
Você quer saber sim, a história do Johnny antes do jogo, você pode ler o livro do RPG de mesa. Você
caramba,
descobre as
que
histórias.
Genial, cara.
É.
Nossa, que genial. Cara, isso é uma coisa que, tipo, eu sei que tá bombando muito nas redes a questão do jogo, a questão dos problemas do jogo, e a gente vai entrar nisso, sabe? É impossível a gente não entrar nisso. Mas, cara, isso é uma coisa que, tipo, de todas as análises que eu li, de todas as opiniões de fãs que eu vi, isso não dá pra reclamar. A lore do jogo e a história do jogo, a história principal, eu não vi ninguém, absolutamente ninguém falando mal disso,
não,
sério.
Realmente, tá bem não, completa, não cara.
É muito bonito.
Cara, agora que você falou da história do jogo, por que a gente não conta também, tipo, não da história lore, mas vamos falar sobre um pouco o desenvolvimento dele, né? A história do jogo em si. Como que foi?
Galera, quem...
Nossa, vamos lá.
É a história do desenvolvimento do jogo?
É, como que foi? Vocês têm alguma palhinha pra dar aí pra gente?
Cara, eu lembro... Eu vou dar uma palhinha inicial, que eu acho que é uma coisa bem legal, sabe, de eu falar. Eu lembro que em 2012, 2013, eu assinava aquelas revistas de jogos, sabe? Eu adorava aquelas revistas gamers, sabe? Que vendia em porta de supermercado, na boca do caixa do supermercado, porque a revista provavelmente não vendeu e eles tacaram lá. Então, eu adorava essas revistas e eu sempre comprava. E cara, eu lembro que eu abri uma vez e falaram desse Cyberpunk, sabe? Tipo, falaram que a CD Projekt Red estava trabalhando no jogo mais grandioso, que ia ser o maior mundo aberto, um dos maiores mundos abertos da história, ia ser absurdo em história, mas não falaram mais nada, era literalmente uma coluna falando sobre o jogo. E esse foi o início do jogo. Eu lembro que eu não acompanhei tanto o desenvolvimento quanto outros membros aqui, mas eu lembro que como eles vendiam no começo do jogo, era de uma grandiosidade. E a CD Projekt Red, vai, em 2012, 2013, ela não é o que ela era, vai, em 2017, 2018. Com certeza. Pós, sabe, tipo, não, ela não tava ainda...
Nossa,
ela ainda tava formando sua imagem, né, cara?
Ela não tinha lançado o Witcher 3, então ela não era o que ela é hoje. Uhum. O Witcher 3 que foi que... tudo bem, o Witcher 1 e 2 foram um sucesso. O 1, na real, só foi sucesso lá na Polônia, porque o Witcher em si é um livro famoso da Polônia.
Uhum.
E aí, quando fizeram o jogo, os poloneses gostaram, né? Um livro famoso lá é tipo, sei lá, fazendo um jogo do tipo o Chico Buarque aqui. A gente vai jogar, né? Pô, é o Chico Buarque. Mas aí o 2 que ele explodiu um pouco mais, a galera do mundo todo jogou. Mas o 3... Cara, 3 explodiu.
É. Sim, e o que eu acho interessante, cara, é que desde esse começo, desde quando a CD Projekt Red não era algo tão relevante, já tinha anunciado esse Cyberpunk, cara, eles já viam um jogo com uma grandiosidade e com, digamos, um carisma, uma força que era semi-igual. Era uma produtora de porte médio falando que ia produzir algo, digamos, que ninguém nunca viu antes. É, nível Rockstar ou mais, cara. Eles vendiam mais ainda. Eles falavam que ia ser um negócio absurdo. E eu, poxa, na época eu falei, caralho. Eu não sei quando vai lançar. Eu lembro que eles falaram, tipo, 2016 ou 2017 na época. Mas é, eu não fazia ideia quando ia ser lançado. Mas, tipo, eu fiquei boca aberta com o que eles falaram.
O hype foi enorme, né, cara?
É. A única coisa que eu lembro também era que tinha essa parada, tipo, ah, o jogo vai sair quando tiver pronto, né? Que tipo, já tava pegando aquele discurso de. É, a gente. O poder de olhar pro passado e ver como as coisas aconteceram é uma bênção, né?
Não. Aquele negócio que essa frase não envelheceu bem. Envelheceu como leite.
Não,
uma coisa que também pode envelhecer como leite é esse episódio, dependendo das informações que a gente jogar, né? Porque
exato.
A saga de lançamento desse jogo.
É, se ele for
cara,
um
tá absurdo.
No Man's Sky da vida.
Foi.
É, se ele for um No Man's Sky, a gente. Mas isso é positivo, se acontecer isso,
não,
muito
com
bom.
Certeza.
Espero que aconteça, na real. Mas então, o que eu sei da produção é que eles anunciaram o jogo em 2012, né, como eu falei, só que eles só começaram a desenvolver o jogo mesmo, focar no jogo, lá pra 2016, porque...
É porque tava rolando The Witcher, né?
Então, eles lançaram o Witcher em 2015, mas eles lançaram as expansões do Witcher, que são quase um novo jogo, na verdade,
sim,
que são muito grandes. Então eles ainda estavam focados nas expansões. Então só 2016 eles ficaram prontos. Então por incrível que pareça, porque isso realmente é estranho, mas eles não tiveram tempo pra fazer o jogo da magnitude que eles queriam fazer. E eles achavam que dava tempo, mas não dava.
Uhum.
Eles suporam o tempo totalmente errado. Isso que eles fizeram de errado.
E eu acho
o marketing
que gente...
também foi bem desleal também,
foi.
Eu senti, cara.
Sim.
Prometendo muita coisa que, tipo, não tinha como eles entregarem, tipo, 4 anos de desenvolvimento ativo, né?
Então, mas assim, dá pra entregar tudo que eles prometeram, mas se der tempo, né? E eles não deram tempo.
É.
Sim, cara.
O que eu vi muito na internet é que tá rolando rumor, né? Ninguém sabe, mas que os desenvolvedores que todo dia estavam lá trabalhando no jogo falaram com os diretores da empresa que o jogo não estava pronto, eles ignoraram, porque tinha que lançar e lançou o jogo do jeito que foi. Mas por eles, tomava aí mais um tempo, pelo menos, para desenvolver. Eu acho que o erro deles foi, na real, anunciar 2020 como data. Porque antes disso, eles estavam fazendo um marketing perfeito e falando essa frase aí, né? É, quando tiver pronto. Eu lembro a E3 de 2018, que foi aqui o Keanu Reeves apareceu, ou não foi?
Foi acho que foi.
Não, foi 2019 que ele apareceu,
é verdade,
porque
né?
Ele deu a data. Ele mesmo que deu a data. Mas 2018, eles soltaram o primeiro trailer, né, desde 2013, e todo mundo foi à loucura. Eu lembro que foi na conferência da Xbox e foi hackeado o palco para aparecer o trailer. E foi insano. Aí, no final desse trailer, ele fala, quando tiver pronto. E aí, tudo bem, cara. Se você falar isso e demorar mais, o quê? Uns 4 anos? Foda-se, a gente espera. Mas quando você deu uma data, aí a galera não espera. Porque você dá uma data e adia, todo mundo fica bravo, né? Porque você deu uma data e agora tá adiando toda hora. Que porra é essa?
Nossa, um exemplo disso, só que no extremo, né? Não foi nem perto do que aconteceu com o Cyberpunk, é o Duke Nukem Forever.
Ah, é, né?
Total.
Cara,
total.
11 anos em desenvolvimento ativo, os caras dando data a cada 5 meses e nunca chegava a data certa.
Sim. E lançou ruim ainda.
É. Sim. E esse aí não tem mais chance não, acabou.
Não, esse aí... Não, tudo
cara,
errado.
Cara, pior que... Eu não sei, cara, eu gosto do Duke Nukem Forever, não vou mentir, não. Eu não acho um jogo ruim, eu acho divertido.
Todo mundo tem direito de gostar de um jogo ruim, né?
É verdade, cara. Tipo,
acontece não, de vez em quando.
Sei lá,
eu somente
eu
odeio,
acho que
mas,
Nukem...
sei lá, podia ser bom.
Podia.
É minha franquia de FPS favorita, então não vamos falar disso, por favor.
Cara, eu gosto de Fallout 4, eu gosto de Far Cry 5, todos Far Cry. Então é, o jogo ruim tá aí, né?
É, todo mundo gosta de algum jogo ruim, não tem o que fazer. Eu gosto muito de Kane Lynch, cara, isso, mas não é ruim, sabe? Mas eu acho incrível. Mas voltando pro foco Cyberpunk, galera.
Mas aí, galera, meu... tipo, eles ficaram mandando data, ficaram sempre falando que ia, tipo, ser um jogo grandioso ou que ia estar pronto, mas aí chegou na data. Chegou, acho que. Que dia? 10 de dezembro, não foi?
Isso, 10 de dezembro.
Chegamos nesse 10 de dezembro. E aí tivemos o lançamento do jogo. Que lançamento, hein, gente?
Todo errado. O único lançamento pior que esse, eu acho, foi do SimCity. O último, que eles lançaram com online. Aí lançaram o jogo e o servidor não tava funcionando. Aí o jogo não funcionava. Pô, você não conseguia jogar.
Esse foi ótimo.
Cara, mas
aí, não
que
dá
que
mesmo.
Né? É, e esse lançamento de SimCity é engraçado que tem uma prerrogativa pra própria franquia da EA quebrar, cara. Tipo, hoje SimCity, tipo, quando a gente fala de jogo de construção de cidade, SimCity deixou de ser referência pra entrar Cities Skylines no lugar, por causa desse lançamento.
É, e a Maxis tipo, fechou, né? A EA fechou a Maxis, que fazia o The Sims.
Fechou.
É, mas eles vão fazer o The Sims 5. Eles falaram que vão fazer o The Sims 5 aí.
Quando acabar as ideias pra expansão, né?
É, que não é nunca.
É, então, sei lá. Mas eu não sei, sabe, tipo, eu acho que esse lançamento, ele teve um fator um pouco maior do que o do SimCity Phoenix. Porque, tipo, o do SimCity teve a questão, não dava pra jogar, sabe, era injogável. Eu comprei o jogo na época, eu sou apaixonado pela franquia. E, cara, dependendo da sua conexão, era injogável. Mas o hype em cima de SimCity ainda não era tão grande quanto um hype em cima de Cyberpunk.
Sim. Cara, descomunal, cara.
O SimCity, ele não dava pra jogar pra algumas pessoas. Pra mim, deu pra jogar porque minha internet na época era boa, sabe? Mas o Cyberpunk, aconteceu a mesma coisa, só que num jogo 10 vezes maior, sabe? Num jogo 15 vezes maior. Sim. Então, ainda assim, eu acho que,
não dava pra jogar se você tivesse um Play 4 ou um Xbox One.
Era impossível de jogar.
Isso rebate muito com uma frase que foi dita, né? Um pouco antes, acho que em novembro. De que o Cyberpunk tava rodando surpreendentemente bem
eles
nos consoles.
Isso.
Cadê a surpresa, né, mano?
É, então.
Tipo, acho que eles estavam esperando que o jogo nem ia ligar no console pra acontecer essa frase, porque puta merda, bicho.
É, mas eu acho que o hype do Cyberpunk, o único jogo que conseguiria um hype maior seria Half-Life Episódio 3.
Sim, com certeza.
Ou GTA 6, eu acho.
É, não, acho que nem o GTA 6, cara, porque esse jogo tomou uma proporção que é um GTA 6, entendeu? A galera tava esperando um jogo naipe GTA, que só que futurista, e assim, esse jogo me mostrou como a Rockstar é boa em construir mundo. Porque, sim, assim, esse jogo total. Tem uma coisa que não dá pra negar. Eu até tuitei isso esses dias. O mundo é bonito, cara. É muito bonito, é muito bem feito. Tantas ruas, tantos viadutos, túneis. É tão complexo. Só que é um mundo morto. Todos os NPCs são burros. Eles não têm rotina. Eles só andam pra lá e pra cá. E aí você dá um tiro, todos eles ficam na mesma posição. Todos os carros que andam na rua são burros. Você para o carro no meio da rua, eles param pra sempre. Eles nunca vão dar a volta em você. E não tem evento, sabe? Tipo, não tem bombeiro, não tem a polícia. A polícia é horrível. Então é tudo ruim nesse jogo. Quando você pensa na questão de
imersão do mundo.
É, imersão do mundo. Não tem nada de imersão no mundo. E o GTA, por outro lado, você se sente naquele mundo. E o Red Dead 2, então, nossa senhora, que mundo bem feito, sim. Cara.
Não tem nem
esse
o que
nem
dizer.
Compara, cara, todos os detalhes. Não você compara. Poder realmente conversar com os NPCs, né?
Sim, e esse é o
ponto,
cara.
É o melhor
cara.
Mundo aberto da história.
Esse é o ponto, não compara, e não era pra ser assim. Era pra ser comparável ou melhor. Sim. E isso que a galera esperava, mas não chega aos pés do Red Dead 2.
Sabe uma coisa que me lembra também, tipo, em relação ao lançamento? Que era o mesmo discurso que você falou agora, Fênix, que era basicamente um mundo aberto, entre aspas, mais futurista, mas dessa vez não que nem Cyberpunk. Foi aquele Watch Dogs, todo mundo falava que ia ser um jogo, que ia ser um GTA, só que, tipo, um GTA de hacker, sabe? Basicamente, cara, não chegou aos pés de GTA, assim como
o
Cyberpunk.
Mas aí o problema é a Ubi, né, que eles queriam essa...
Sim.
É, eles fizeram isso com o Destiny também, né? Não, Dash não, eu tô confundido com o outro lá que foi.
Porra,
qual daqueles do Tom Clancy, né? Que eles têm uns 30 derivados.
Mas é um do The Division.
Nossa, sim. Esse The Division foi muito tosco.
É, ele foi muito hypado também.
É, eu lembrei agora o nome
mas,
do jogo,
assim,
é o Anthem.
Esse jogo, os jogos, eles foram hypados, mas o Cyberpunk, cara, tomou uma proporção... colossal, assim, todo mundo tava... E o hype foi criado não só pelos fãs da Red, que é justificado, porque a Red é muito boa mesmo, o Witcher é incrível, e eles sempre tiveram essa pose pró-consumidor, né, deles.
Uhum.
Mas o marketing do jogo foi muito, muito, muito bom. Os caras mandaram muito. Eles fazendo aquele Night City Wire... E aí eles. Uhum. O jogo já tava hypado, eles botam Keanu Reeves na E3 e Keanu Reeves no jogo. E aí a cada um mês eles fazem um evento online que todo mundo assiste. Então eles criaram esse hype, sabe? E eles. A cada evento deles soltavam afirmações mais audaciosa que a última. Uhum. No último trailer que eles soltaram, eles falaram: está pronto para viver a próxima geração de mundo aberto? Aí você fala, caralho, é novo Zelda Breath of the Wild, né? Mas não.
Teve muita expectativa, muita. É. E, cara, fica naquela situação do hipotético Half-Life 3, né? Não importa o quão bom seja, muita gente vai ficar descontente porque foi prometido uma coisa que não é possível de ser feita.
Uhum.
Aí soma com aqueles fatores, né? Tipo, os desenvolvedores foram meio que rushados a acabar em 4 anos e não tiveram o tempo necessário pra fazer tudo o que eles queriam. E, tipo... Já tem realmente essas reportagens que o pessoal tava descontente, começou a brigar com os gravatas da empresa. E, tipo, tá toda essa treta rolando até hoje, né?
Uhum.
E o que aconteceu foi que, infelizmente, a versão de PC é a única que tá minimamente jogável.
É, e o tanto de polêmica que tá rodando atrás desse jogo... Por exemplo, antes de gravar esse episódio, a gente tava tendo uma discussão, né? Uma conversa e tal, meio que um brainstorm. E durante essa semana a gente teve um hotfix, né, pra consertar o jogo, e o jogo foi deletado da PSN.
É.
A Sony, em parceria com a CD Projekt, tirou o jogo pra consertar ele do PlayStation 4 e do PlayStation 5, porque não tava em condições de, sabe, jogar, ainda ofereceram reembolso e tudo mais, pra mostrar como o lançamento foi péssimo, assim, pra essa galera dos consoles, tanto da nova geração
não,
quanto
totalmente.
Da geração antiga.
Pior que a Red não tava envolvida, cara. A Sony só removeu por vontade própria mesmo.
Ai, desculpa. Analisando a vontade do consumidor, cara, a Sony tá certa. Eu acho que a Sony tá errada.
Vou trazer um caso. Eu acho que, tipo, teve um jogo que teve um lançamento quebrado também que merecia ter sido tirado das lojas por outro motivo. Que é o Fallout 76.
Total. Uhum. Total.
Mas, tipo, vocês lembram daquele episódio?
Hype também, né? A galera meio que ignorou ele.
É, então... E, tipo, isso que me deixa bem intrigado, porque vocês lembram que a Bethesda vazou a informação pessoal dos clientes no site deles, quando eles estavam submetendo ticket?
Sim.
Tipo, mano, isso é uma coisa que aconteceu de verdade, velho, e o jogo tá lá pra comprar até hoje.
Nossa, é bizarro isso, cara.
É sinistro, sinistro.
Mas eu acho que, tipo, mesmo com esse lançamento tosco, assim, eu consigo falar que eu tô me divertindo, sabe? Tipo, o jogo, eu tô jogando esse jogo no PC, eu acho que como os outros aqui também estão. E, cara, tá, obviamente tem os diversos problemas, mas pelo menos a história do jogo e a questão visual, como o Fênix diz, tá, eu tô gostando, cara. E vocês, o que vocês estão achando?
Eu pessoalmente...
Não, eu só vou falar que eu vou hatear bastante esse jogo aqui, mas eu tô gostando dele. Eu zerei ele ontem, inclusive, fiz a minha primeira playthrough, porque você pode rejogar ele, né? E tem vários finais, então eu peguei o meu primeiro final ontem e eu vou fazer os outros finais. Mas assim, eu fiz todas as sidequests que dá. Ainda tem as sidequests bobas de, tipo, matar uns caras só e ver pichação na parede. Essas coisas ainda eu tô fazendo porque é bem bombo. E aí eu faço com o tempo. Mas as principais sidequests eu fiz todas. E tem muita sidequest boa. Muita, muita. E isso é o que eu esperava da Red. Eles são bons. Eu lembro que o Witcher, o que me cativou nele, é justamente isso. Porque... as sidequests são melhores que a main quest, cara. Eu jogo a sidequest e me divirto mais que a main quest. E isso que eu tava esperando no Cyberpunk. E é em partes verdade, porque tem muita sidequest boba que eu não entendi a história dela. Mas tem muita muito boa, com uma história profunda e tal. Eu gostei
muito.
Com
uma história própria, né? Eu acho isso bem legal do jogo.
Então. Mas ele tem muitos defeitos. Mas eu acho que os defeitos pra mim, pelo menos... não é nem o bug e a performance. Isso é ruim, claro, mas eles resolvem isso em o quê? Uns 4 meses no máximo.
Então já só até que... prometeram uma atualização para uma para janeiro e uma para fevereiro para consertar
então,
o jogo.
Isso. Mas e o resto, que é não tem cabeleireiro, não tem mecânico, não tem minigame, tem 1 milhão de fliperamas pela cidade, mas nenhum deles é interativo. Não tem,
cidade
sei
tá
lá,
pobre,
quando você,
né, cara?
É quando você pede uma bebida no mar, você não pode beber ela.
Você só abre o inventário, aí clica lá, beber.
Isso,
pronto.
E aí ele bebe, não tem animação. Tipo, são as coisas tão bestas. E eu falei também no Twitter que, assim, pra mim é muito estranho esse jogo, porque às vezes parece que eles dedicaram muito. Você pega o carro, bota em primeira pessoa, é lindo o painel do carro. Todos os carros têm um painel diferente, é incrível. Uma atenção aos detalhes, sabe? Aí outras coisas é, tipo assim, largado. Eles nem pensaram em fazer direito o negócio. É muito estranho.
Sim, cara. Eu acho que uma das coisas que você pontuou aí, que acho que na minha opinião é uma das que mais me incomoda, é que eles sempre ficaram pensando, tipo, clicando nesse negócio de tipo, ah, é um jogo que você pode fazer o seu personagem do jeito que você quiser, você até pode mexer na genitália dele. E você, tipo, você gasta mó tempão mexendo no cabelo, no tipo de cara, no tamanho do órgão dele,
e aí,
pra você não
mais
poder nem ver isso depois durante o jogo e nem mudar. Eu acho que isso é um puta desperdício, cara, sinceramente.
Você se olhar no espelho e fica careca de repente, né?
Cara, isso é um bug. Esse foi o bug que mais me irritou, porque eu joguei um jogo inteiro sem olhar no espelho. Por que eu vou olhar no espelho se eu tô careca sempre? Eu não quero olhar no espelho.
É ridículo, né, cara?
É muito ridículo.
Nossa, cara, uma coisa que eu queria criticar também, aproveitando, é o sistema de progressão. Eu achei ele meio... não sei, não parece estar profundo, tá ligado?
Uhum. Tipo... a questão de level?
A questão de level, porque o
é
que ela aumenta
confuso.
De fato... E são porcentagens, né, que tipo, por exemplo, das armas. Ah, você aumenta a sua porcentagem de ataque crítico. Então o número que você dá é maior, tipo... ela não abre uma mecânica nova pra você brincar,
eu
por
acho
exemplo,
que,
nem
assim,
o New Vegas.
Eu acho que RPG é importante você ter skill tree e tal, e você escolher o que você quer fazer. E aí, independente do que você escolher, você vai ter um playstyle divertido focado naquilo. Eu joguei no Cyberpunk, não sei vocês, mas eu não tive um playstyle definido. Eu meio que hackeava, fazia meio que de tudo. E aí no final do jogo eu descobri que se você faz uma build de Blades e tem uma katana que você pega, que é extremamente quebrada, que eu dou um hit em todo mundo e mato, então é meio que perdeu a graça. Ele é divertido o jogo quando você pega double jump e tal, aí ele fica bem legal. Só que, assim, eu não entendi também essa skill tree e tal. E são coisas que eu não entendo, cara. O Witcher é melhor que isso, entendeu?
Porque eu ainda achava o Witcher confuso, cara.
É, o Witcher é mais confuso que RPGs, mas é bem feito, tipo o Fallout mesmo, que vocês falaram. Uhum. Mas o Witcher é melhor que esse. E por quê? Se é dos meus caras há 4 anos atrás.
Exato, cara.
5 anos.
Porque teve mais carinho, né, parece. Tipo, lógico, dá pra sentir que tem uma paixão muito grande dos devs pra fazer esse jogo, porque, tipo, ele tem uma criatividade absurda. Uhum. A estética é linda. Tipo, as coisas, quando funcionam, funcionam muito bem.
Sim.
Mas, mano, o Witcher é mais polido em, tipo, todo o âmbito possível.
Ah, mas vale lembrar que o Witcher lançou bugadíssimo.
É, não, com certeza.
Ah, sim.
Só que ele não tinha esses outros problemas que a gente tá falando aí, que o jogo é ruim.
É, exato, cara. Eu
mas
acho
pelo
que...
menos ele era jogável, né, cara? Ele, tipo, dava prazer de se jogar, isso, né?
Eu acho que é aí que a gente tem um ponto muito interessante, que são, tipo, bugs e tals, dá pra você consertar. Mas aí a gente pega nos problemas estruturais, tipo, não tem como você mudar a estrutura do jogo inteiro com uma atualização, tipo, pra consertar bugs, sabe?
Uhum. Cara, você sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Tipo, eu lembro que falavam muito na época. Jogo mundo aberto, geralmente não. Tipo, o mundo aberto, tirando os jogos da Rockstar, é muito raro você achar um jogo mundo aberto que não seja assim. Você tem uma cidade, e é isso, tem um monte de prédios, você anda de carro e passa pelos prédios. Não tem mais nada pra você fazer, sabe?
Uhum.
Eu lembro até hoje, tipo, eu não tô colocando jogos da Bethesda e tudo mais, que daí eu já considero outra pegada. Eu lembro até hoje que nesse esquema de jogo, um jogo só satisfez nessa questão. Tipo, que da questão, e as pessoas compararam real esse jogo com o GTA, que era o Sleeping Dogs, que é um jogo que, tipo,
muito bom.
Eu acho que ele é incrível.
É legal.
E o mundo aberto do jogo, tipo, ele é incrível. Ele é muito um mundo bom. Aberto que eu falaria, mano, esse jogo foi feito pela Rockstar, fácil, sabe? Tipo, não pela Square Enix, que eu acho que era a produtora
galo, né?
dele.
É,
nossa, é sim.
Mó legal.
Isso é tão foda.
É, você vai lá e aposta nos galos. Pô, muito foda. Entendeu? Por que, que o Cyberpunk não tem umas paradas assim, cara? Ele tem um universo tão rico, tão aberto pra essas coisas bizarras. Imagina você tá um dia lá e aí, tipo, tá rolando uma festa dos ricos das corpos. E aí você não pode entrar, né? Claro, você não é um corpo. A não ser que você... pegou o Life Path Corp, que esse é outro erro do jogo, que não importa o que você pega, não muda nada.
É
só os 30 minutos iniciais. Mas enfim, aí tá rolando uma festa lá, aí a TV ela vai lá, e repórter rolando lá, tipo um evento rolando, sabe? E você só assiste isso acontecendo, você tá fora, porque o mundo vive sem você, essa questão. Tem que acontecer essas coisas, pra mostrar que o mundo tá vivo, e você não precisa... fazer tudo naquele mundo.
Sim. E cara, eu acho isso realmente muito triste, porque tipo, o último jogo, entre aspas, que não era da Rockstar e que realmente tinha um mundo aberto vivo assim, tipo, que as pessoas realmente se lembram, é Sleeping Dogs, que é de 2012, porra, tem 8 anos isso.
Nossa,
aí,
é tão
sabe?
Antigo
tipo...
esse jogo? Nem parece, né?
Nossa, não parece, pouco, parece que ainda... foi feito ontem.
É, com o remaster que ele teve pras novas gerações e o PC, cara, tá mais lindo ainda.
Então.
Bom, nossa, é um jogo absurdo.
Chegou a hora do episódio em que eu tenho que cumprir meu contrato moral e comparar com Yakuza, porque acho que já estamos nesse ponto, né? Mas, cara, aproveitando esse negócio sobre interatividade, tipo, o conteúdo de mundo e a interação que os NPCs têm, mano, eu acho que a Red podia muito dar uma olhada em como a RGG Studios tá fazendo com Yakuza, porque...
Sim.
Cara, é fenomenal. Você anda, você vê os NPCs interagindo entre si. Tipo, tem grupos de amigos conversando, tem um cara batendo foto do que você tá fazendo, ou de, tipo, alguma propaganda que ele achou engraçado. Uhum. Tem um pessoal fumando, comendo. Você pode entrar em restaurante, aí aparece sempre uma animaçãozinha do Kiryu comendo. Você tá de saco cheio de fazer história, você pode jogar dardo, você pode jogar sinuca. Você pode cuidar de um cabaré, cara. Não,
cantar
tem muita
karaokê.
Coisa. Cantar karaokê. É, podia ter uma coisa assim no Cyberpunk. Ele já tem um monte de licença de música.
Então.
Eles contrataram até bandas pra fazer música pro jogo.
Uhum.
É, nossa.
Outro, cara, outro jogo que fez isso que eu não me lembro é o The Sims. Até Katy Perry fez música pro The Sims.
Caraca.
Nossa. Verdade, que a Katy Perry gravou uma música cantando em Simlish, né?
A música dela, só que em Simlish.
Sim.
Ah, mano, muito bom.
Mano, e isso é uma coisa real. E uma coisa que é um fato é que Yakuza, desde a época do Play 2, era assim. Eu lembro quando eu joguei Yakuza pela primeira vez, foi no Play 2, eu joguei, tipo, 2 horas do jogo. Eu não joguei muito mais que isso, porque eu não sabia inglês na época, daí eu não entendi porra nenhuma. Mas, basicamente, eu lembro que desde aquela época, mesmo não sabendo inglês, não sabendo porra nenhuma, e só clicando os botões, e Yakuza é um jogo que basicamente baseia em diálogo, cara, eu falei, mano, que cidade incrível, sabe? Tóquio tá muito representado, o jogo tá lindo aqui, sabe?
É verdade. Sim,
incrível. Eu vi um gráfico na internet que era coisas que o Saints Row tem que o Cyberpunk não tem.
Nossa!
Saints Row é maravilhoso, cara.
É impressionante que tem muita coisa que existe no Saints Row e não existe no Cyberpunk, cara. Por quê? Pelo amor de Deus, Red.
Você consegue lembrar, mano, de alguma, Fênix?
Ah, eu não lembro, mas eu acho que customização do seu corpo é uma delas, que você não consegue mexer na sua musculatura, ou depois que o jogo começa você não consegue mexer as coisas. Eu acho que tem itens cosméticos também no Saints Row, e não tem, no Cyberpunk. Tipo, você vestiu seu carinha como você quer, não como a armadura mandar, né? Porque você... Eu acho isso ridículo, Cyberpunk, porque é uma regatinha, é melhor que o golete à prova de bala da Arasaka, e eu tenho que usar a regatinha. É um negócio simples de resolver também.
É, e o Saints Row, em 2013, ele já tinha customização de genital, lembra?
Sim.
Tinha um slider pra tamanho do pau e não sei o quê.
É, sabe, tipo, o nome era alguma coisa tipo libido ou algum negócio assim. Daí, tipo, você. Mas era escrota a customização genital. Porque literalmente não era tipo você deixava o seu pau grande. Você enchia a sua calça, saca? Tipo, parecia que você tacava uma bexiga e enchia ela dentro do lugar que fica o pau do personagem.
Ah, mas o Cyberpunk só tem 2 pênis, né? É só isso que ele tem, na real. Essa é a customização.
E em momento algum, tipo, aparece ele, velho. Eu acho isso muito, tipo, sabe? Parece que é. Só pra falar que tem.
É isso, é pra anunciar que tem. Ó, galera, a gente tem aqui o negócio.
É,
que
pô,
é customização de pau. Aí todo mundo, haha, tem customização de pau.
É, nossa, pô, cara.
Aproveitando essa história, vocês viram aquele bug que é tipo, o cara tá dirigindo uma moto, aí o personagem dele faz uma T-pose, cai a calça, do nada ele sai andando.
Nunca vi, cara.
Cara, T-pose tem muita nesse jogo, né? Nossa senhora.
Mano, eu nunca achei que eu ia ver um personagem em primeira pessoa fazendo um T-pose, mas tem primeira vez pra tudo.
Ah, mas é outra coisa, eu já tenho que sair, mas eu queria falar isso antes, que é muito importante. O Cyberpunk tem uma comunidade gigantesca, até pelo hype dele, né? E essa comunidade vai fazer um monte de mod também.
Uhum.
E os
mods disso vão mudar o jogo. Um mod que já tem deixa você trocar o seu cabelo depois que você customizar carinha. Já criaram isso.
Nossa, coisa tão elementar, sabe?
E tem um mod que o cara tá tentando fazer, mas é complexo, que é o Cyberpunk em terceira pessoa, o jogo todo.
Eu cheguei na moral nisso.
Nossa, legal isso aí.
Interessante.
Então, vai vendo. A gente vai ver esse jogo aí. Eu acho que se a Red se unir com esses caras, sabe? Eles conseguem fazer esse jogo ser até melhor que No Man's Sky, assim, porque o No Man's Sky não tinha o suporte da comunidade como o Cyberpunk vai ter.
Tem, né?
Porque todo mundo ama, todo mundo quer ver esse jogo dar certo. O No Man's Sky foi uma promessa que todo mundo viu que era uma mentira e todo mundo desistiu. Mas o Cyberpunk, todo mundo ficou, não, esse jogo tinha que ser bom, cara. E quem jogou sabe que no fundo desse jogo ele é bom. Ele só faltou isso aqui pra ser muito bom. Sabe?
Exato, cara.
Sim.
Faltou
mais um ano de produção, né, cara?
Eu fico pensando numa coisa, cara. Tipo, pra gente pensar no futuro do jogo também. Mas não é que Cyberpunk é um jogo péssimo, terrível, mas ele decepciona. E é exatamente onde dói, cara. Não é, o que dói não é o jogo ser ruim nem nada, mas é que ele decepcionou.
Eu acho que assim, tirando
a expectativa
tudo,
que você criou em cima dele, sabe?
Tirando os bugs, o jogo é fácil, um 8,5, até 9, talvez. É que 9 já é muito alto, né? Mas 8, 8,5 ele é fácil.
Sim,
é um
cara.
Puta jogo bom, cara, na real.
Se não fosse pelos bugs, vocês dariam o jogo do ano pra ele? Você acha que ele teria chance de ganhar?
Não. Com certeza não. Com certeza não. Não, cara, Hades é melhor que ele, que é um jogo que
Sim.
lançou esse ano.
Sim, com certeza.
Muito bom. É, o Half-Life Alyx, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar, mas
não,
pra
cara,
mim,
infelizmente não.
Ele é o jogo do ano pra mim, mas ele não ganha o jogo do ano porque ele é VR. Mas se, tipo assim, sei lá, todo mundo tivesse VR e VR fosse acessível, não sei o quê, ele facilmente seria o jogo do ano. Ele é muito bom. E é aquele jogo que é feito atenção de detalhes, sabe? Eu acho, sinceramente, eu não sei, eu acho que não tem defeito no Half-Life Alyx, nenhum.
É carinho, é só... né, cara? É o carinho dos devs.
É só porque ele Valve. Do VR. Esse é o único defeito dele. Mas de resto é incrível. A história, tudo.
Trabalho muito cuidadoso, né?
É. E aí tem o The Last of Us, claro. Que eu acho que ele ganha também do Cyberpunk. Então...
É, vou ter que concordar.
Eu pessoalmente ainda jogo o Yakuza 7 nessa rodinha, porque eu acho que ele realmente merece estar junto com esses gigantes.
Justo.
Não, concordo.
E o Animal Crossing
que...
também.
Sim.
Animal Crossing também você colocaria na frente do Cyberpunk? Tipo, todos eu concordaria,
não,
mas
na
Animal
frente
Crossing?
Do Cyberpunk não. Mas ele tá lá, cara.
Ele
é um ótimo
cara,
jogo.
Eu joguei tanto no Animal Crossing, não dá pra falar que ele não é um jogo importante, dizer. Porque eu joguei tanto.
Não, ele é importante pra caralho.
Minha vida nele.
É um jogaço. É que nem Stardew Valley, né, cara? É aquele jogo que você não vê passar o tempo.
É, exato.
Não, mas faz sentido, cara. Até porque a falta de, tipo, de um universo, eu digo que ele não ganharia de jogo do ano, não é nem pela lore, pela história do jogo, assim, a principal, mas seria justamente por aquilo que vocês disseram anteriormente, que é a falta do universo, é a falta da cidade, é a falta da interatividade. Porque, cara, eu lembro que o youtuber Zangado, ele falava uma coisa muito foda, ele falava assim, cara, um dia os gráficos dos jogos, eles não vão ter mais pra onde evoluir, sabe? E realmente, um dia a gente vai chegar em um gráfico de jogo que, tipo, não vai ter como ir pra frente. E, cara, o que vai ser o atrativo dos jogos? O que você pode fazer? Como é um mundo aberto? Se o mundo aberto é destrutivo ou não? Se dá pra interagir? Como você interage com as pessoas? E, cara, eu acho que, tipo, a gente ainda tem muito que evoluir pros gráficos. A gente ainda não tem um jogo que é nível Pixar ainda, sabe? Eu falo. Porém, sabe, em relação à questão gráfica,
sim,
a gente não
sim.
tem um DreamWorks ou uma Pixar aí,
ah,
sabe?
Cara, o
Dallas
é bem
gráfica.
Incrível.
É, o Dallas
é
sim. Acho que
ele
até
é
o próprio Cyberpunk também com a RTX.
É, mas
eu acho...
não é Pixar mesmo. O Pixar é incrível demais.
Tipo, não há nenhum Toy Story 4 aí em um jogo. Um gráfico de Toy Story 4 em um jogo. Porque até nenhuma máquina aguentaria. Porém, ainda assim, a gente tá num boom gráfico muito alto, sabe? A gente tá conseguindo muito potencial gráfico. E eu acho que falta, não um pouco, mas... Falta um pouquinho ainda pra gente chegar num ápice de um gráfico tão foda que não vai ter muito assim pra evoluir. Daí os atrativos vão ser isso, sabe? Vão ser tipo a cidade, a destrutividade, a interação, como você se comunica com as pessoas. Eu não sei, eu vejo a gente caminhando cada vez mais pra isso. E o Cyberpunk, sendo um jogo revolucionário, sendo um jogo que prometia essa revolução, não cumpriu com isso, sabe? Então por isso que eu acho que o jogo do ano não seria apto pra ele.
Sim, concordo total. E... É, o fato dele não rodar no PlayStation 4 e no Xbox também é muito importante.
Uhum.
Ele estraga totalmente.
Sim.
O jogo não pode jogar jogo do ano se ele não roda numa plataforma que ele lançou, sabe? Só por isso ele já desclassifica.
Totalmente.
E assim, sinceramente, eles vendo que tava nesse estado, deviam ter, primeiro, adiado o jogo um ano e falavam do. Galera, infelizmente não vai lançar pra Play 4 e Xbox One. Só que quem comprou, né, já vai ter, de todo jeito, né? Porque quem comprou qualquer jogo no Play 4 ganha no Play 5 e qualquer jogo no Xbox One ganha no Xbox Series. Só que você só não vai poder jogar no Xbox One, mas na próxima geração você joga de boa. Aí pronto, cara, resolve um problema imenso que eles tiveram, que é fazer esse jogo, né?
Não, claro, cara, claro. É bem isso que... Tipo, sei lá, eu vejo que a indústria ela ainda tem muito a mudar, né, cara? Sabe, tipo, nisso. Porque isso aí que você disse é uma coisa que eu acho que a CD Projekt Red fez muito errado, que é abraçar várias plataformas. E, cara, eu sei lá, eu acho melhor você usar poucas plataformas e fazer um negócio bem feito do que abraçar várias, sendo uma empresa que não é tão grande como a CD Projekt Red é, sabe?
Uhum.
Tipo, se nem a EA, se nem a Ubisoft consegue fazer isso direito, porra, eles não fazem isso, sabe? Porque,
uhum.
tipo, sabe, é lógico, eles têm todo o potencial pra fazer um jogo incrível, mas, porra, é muita plataforma, eles lançaram até pro Stage esse jogo.
Sim, sim. É, o GeForce Now lá também, que é o cloud do GeForce.
Uhum.
É, então, não havia necessidade disso tudo, eu acho que, tipo, o jogo, ele poderia se centrar ou em PS4, PS5, ou em PS4 e Xbox One, ou na nova geração e colocar um PCzinho aí no
ou
meio,
exclusivo
no máximo,
de PC
sabe?
Até, né?
Ah, daí eu acho que fica difícil, cara.
Mas eles vão poder aproveitar mais ainda a capacidade da máquina, né? Que não tá restringida a uns specs pré-programados.
Com certeza.
Mas, sim. Enfim.
Eu acho que eles abraçaram, tentaram morder algo que eles não iam conseguir cumprir desde o começo, sabe? Tipo,
pra gente encerrar isso numa nota mais ou menos positiva, talvez, depende da resposta. Vocês acham, cara, que a Red consegue recuperar a boa fé que eles tinham antes do lançamento desse jogo? Tipo, assim, lá em fevereiro, quando ele tiver consertado, hipoteticamente?
Olha, posso falar real, cara? Eu acho que, tipo, eu acho que, tipo, o jogo em si, ele não é o que as pessoas esperavam, mesmo jogo sem os bugs. Ela consegue recuperar parte disso, mas não tudo. Na minha opinião, tipo, vai ter fã que, mesmo com os bugs, ele vai falar, cara, mas isso não foi o que vocês prometeram. Vocês prometeram muito mais do que isso, sabe? E eu, particularmente, e mesmo que ela consiga trazer tudo isso, consiga trazer esse fã, a galera ainda vai fazer, sabe, olhar meio torto pro jogo e falar, ah, é o jogo que poderia dar certo. Um jogo que aconteceu isso foi aquele Assassin's Creed da Revolução Francesa, eu acho que é o Unity. É, Unity. É, que, cara, o jogo, ele tinha tudo pra ser o Assassin's Creed da nova geração do Play 4, mas... Hoje é o, porra, é o começo da Bugisoft, sabe?
Cara, eles têm que fazer um roadmap, falar tudo que eles vão lançar, ir mostrando e lançando. Aí eles vão recuperando com o tempo. A palavra é transparência. Tendo isso,
sim,
eles conseguem.
Exatamente.
E assim,
total.
Esse jogo seria tão melhor se eles tivessem feito isso antes de lançar. Tipo assim, bota um roadmap, fala pra galera, ó, oh, galera, infelizmente o jogo não tá pronto. Mas a gente tem isso aqui pra lançar e a gente vai fazer um Night City Wire por mês mostrando o estado do jogo e as novidades que a gente adicionou. Aí todo mês tem lá pra você assistir, sei lá, dois anos. Mas a galera vai assistindo e ficando mais empolgada. Aí quando finalmente lançar o jogo, ele vai ser o que a gente espera, porque a gente tá vendo o jogo se desenvolver. A gente tá vendo tudo acontecer. Se eles fizessem isso, eu acho que a galera... ia confiar até mais do que confiava antes neles, porque seria uma ação muito legal.
É isso, mano. Eu acho que aquilo que você tinha dito também, sabe, deles abraçarem a comunidade também. Que tem uma comunidade muito ampla. Eu acho que se eles abraçarem a comunidade, entenderem que eles erraram, assim, eu acho que dá pra recuperar a confiança, sim.
Com certeza.
Sim, total. Mas eu acho que com esse clima, uma visão mais otimista e uma visão mais pessimista, dá pra gente encerrar o episódio, né, galera?
Com certeza.
Fênix, queria agradecer você mais uma vez, cara, por participar aqui com a gente. Você sempre traz muitos conhecimentos legais, você tem um repertório muito grande e sempre adiciona muito pro nosso podcast. É, tipo, uma honra de verdade ter você aqui com a gente. Queremos que você saiba pra você voltar sempre, as portas estão sempre abertas pra você. É um prazer te ter aqui, cara, de verdade.
Imagina, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre games e ainda mais sobre esse jogo que eu tava esperando tanto, cara. Tão ansioso, eu comprei tudo, eu comprei o livro lá do RPG de mesa, eu li o livro, aí eu comprei o Xbox One do Cyberpunk, e cara, é uma pena que ele foi isso, mas eu acredito que ele vai se recuperar com o mod, e a Red é uma empresa muito boa, então vamos ver, ainda eu gosto muito deles e gostei do jogo, então é isso, muito obrigado pelo convite.
É isso.
E Bernardinho Bluzinho, obrigado mais uma vez aí por estarem do meu lado. É, nesse episódio, é sempre uma honra estar com vocês também. E você, nosso caro ouvinte, é sempre um prazer ter você acompanhando a gente. Muito obrigado, galera. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Até a próxima e tchau.